Querida e qualificada audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da Universidade Federal do Paraná, e eu sinto muito pelas aquelas pessoas que tiveram infância na década de 80.
Sou o Manuel Ramon, professor de economia da Universidade Federal do ABC. E eu acompanho o Felipe nos meus sentimentos por todos que estavam conscientes na década de 80.
Hoje nós vamos debater a cultura pop pela ótica institucionalista, dessa vez comentando um grande clássico da década de 80, os Caça-Fantasmas. Nessa trama, um grupo de cientistas, pesquisadores de fenômenos paranormais, tem a sua verba e instalações vetados pela universidade que o sediava. Neste momento, vislumbram a grande possibilidade de serem empresários de si mesmo, explorando o mercado paranormal que estava em aquecimento na cidade de Nova York. Além das grandes atuações, também conta-se com uma grande gama de efeitos especiais. Quer saber o que o institucionalismo nos aponta sobre esse filme? Não perca este episódio. Pessoal, eu nunca tinha assistido o filme, eu sabia que ele existia, e eu sei que ele é um grande marco, enfim, se eu visse aquela roupa na rua, eu sabia que era uma referência ao filme, mas eu nunca tinha parado pra assistir ele, né? E quando eu assisti, eu confesso que me decepcionei, viu? Pra ser um grande clássico do cinema, eu não vi nada demais nesse filme, em termos de roteiro, em termos de direção. O que vocês têm a me dizer sobre o contexto em que o filme foi lançado? Vocês acham que é por ali que se explica esse grande fenômeno?
Nossa, nós éramos crianças, né, Ramon? E o filme é de 1984.
Vocês sempre tiveram 40 anos.
Né? Então, assim, eu cresci vendo esse filme. Era um filme Sessão da Tarde, Tela Quente e afins, né? Tipo, que eu não lembro a primeira vez que eu vi, e não sei quantas vezes eu vi, mas era um filme que eu curtia, né? Era um filme que eu curtia. Uhum. E eu acho que eu falo por toda uma geração, assim, sabe? E eu deixei de ver durante muitos anos, e vi ontem à noite, antes de gravar, e eu fiquei vendo o filme pensando, por que eu gostava tanto desse filme? Né? Por que esse filme era tão legal, né? Eu fiquei... Mas eu acho que foi o momento que eu vi. Eu acho que eu vi o filme no momento certo. Eu acho que é um filme infanto-juvenil, de fato, né? O que você achou, Ramon?
Não, a mesma coisa, né? Eu não assisti há muito, muito tempo. Eu não lembrava. Eu lembro
já apresentou esse filme pro querido Valentim?
Não. Não, porque... É exatamente pelas questões que a gente vai falar agora, né?
Entendi.
O nosso... É isso, né? Ao contrário do Day Live, que eu levanto a bola e falo, isso aqui é... Isso sim é o marco. Aqui, pro Caça-Fantasmas, tem alguma coisa de triste no Caça-Fantasmas, né? Que eu acho que é... Ele está falando sobre um momento lá, 1984, né? É o governo Reagan, né? Ele te coloca uma visão ideologizada do momento ali, né? A gente vai discutir um pouco sobre isso, né? Então tem uma questão ideológica muito forte e de uma ideologia conservadora, neoliberal, que está nesse filme, né? E o que me deixa um pouco triste é ver que isso não é só um documento histórico, né? Que se você mostra isso hoje, muita gente não vai estranhar. Vai achar, nossa, é isso mesmo. Nossa, tá certo. Então, acho que é isso. Em termos de conteúdo, o filme não tem nada de... E os efeitos especiais nem vou falar, cara. Tava reclamando do Day Live ali, né? A gente tava zoando o Day Live nos outros episódios, no episódio do Day Live. Mas isso aqui não tá muito atrás, não, cara. Isso aqui
são muito datados,
nossa,
né?
Nossa, é muito ruim. Nem não dá. Mas a questão é isso. Como esse filme de 84, esse conteúdo ideológico dele, tá conversando com toda uma geração ali que, sabe, é conservadora, gosta dessas discussões, né, ser liberal, verdadeiro liberal, né, empresários de si mesmo, que sempre aparece aqui, tá tudo ali, né, tá tudo ali. Isso é o triste, né, que a gente não vê isso aí como história, mas pode, cara, isso tá conversando com as pessoas de hoje, um negócio de... 36 anos atrás, né? É, isso que, como perdura, né? A questão é como perdura aquelas imagens, né? Alegorias e metáforas que estão no filme. E nem são metáforas, são discussões diretas, né? Não tem uma metáfora, né? Tá ali, tá falando sobre o Estado malvadão, sobre a iniciativa privada que está sendo restrita, né? Os movimentos, né? Por um Estado malvadão. Tá falando do político que não tá nem aí com a sociedade, né? É, tá falando sobre essas questões, né? Do empreendedor, né? Que a gente está falando hoje, né? Que as pessoas que é propagandeado hoje como
da agência ambiental que só atrapalha o negócio.
Só atrapalha as questões.
Só atrapalha. Não, todo o mal, o gatilho de todo o mal foi a atuação da agência ambiental.
Exatamente.
Né?
Então... É o mal na Terra, né? Tem o mal do mundo extraterreno e tem o mal na Terra que é o Estado, né? Essa agência ambiental. Só uns dados sobre esse filme que eu queria passar para vocês, né? Esse filme, questões que eu acho que são importantes para a nossa discussão mesmo, né? É que a gente não está inventando nada, não. Tem uma revista chamada National Review, né? Que foi criada pelo William Buckley Jr. E esse cara, ele está em vários dos livros que se lê sobre a construção dos think tanks neoliberais. Essa revista faz parte desse movimento de construção de uma mente conservadora coordenada nos Estados Unidos, né? Então, uma ideologia conservadora coordenada através de jornais, revistas, think tanks. Essa National Review foi parte desse movimento, é parte desse movimento, ela existe até hoje, ela foi criada em 1955. Esses caras têm todas... O William Buckley Jr. tinha relação lá com Hayek, com todos esses caras do Montpellier, né? Essa revista fez uma lista dos melhores filmes conservadores do mundo, né? Do mundo que são os norte-americanos. Para eles, norte-americano é o mundo, né? Que nem quando fala, né? O mundo ocidental. O mundo ocidental não é a gente, não, meus amigos. O mundo é ocidental e para cima, né? Não é para baixo. Uhum, né? Uhum. A gente não faz parte do ocidente para esses caras, não. Bom, mas melhores filmes conservadores. Quem está lá? Caça-Fantasmas. Né? Caça-Fantasmas é... Então, para uma revista que se diz conservadora, né? Right Wing, ela coloca as fantasmas como um dos filmes conservadores mais importantes do século XX.
Fiquei curioso com o resto dessa lista, você tem ela aí?
Tem aquele 300, sabe? Tem alguns filmes, eu não baixei a lista, mas se você coloca National Review Best Conservative Movies ali no Google... Vai sair a lista. Tem coisas até que eu não... Pô, mas isso é conservador? Eu não sabia, sabe? Que você fica, tipo, Juno, né? Mas eles falam Juno. Eles falam Juno é anti-aborto no final, né? Um filme anti-aborto.
Um filme anti-aborto.
Então eles vão colocando todos esses filmes. Mas isso, todos têm... E aqui o Ghostbusters, ele explica por que ele é um filme conservador também, e a gente vai explorar também um pouco dessas coisas. Né, que...
300 é um filme de não aceitação do diferente. Né?
Então...
Tem um personagem que tem uma deformidade física, e ele não pode lutar no exército por ter essa deformidade física. Né? O personagem não consegue levantar o escudo, né, por causa de uma deformidade no braço, até onde ele tem que levantar, porque é um filme sobre uma guerra, um filme que tem princípios bélicos, né? Uhum. E esse personagem não quer lutar no exército, não é aceito no exército, e o desfecho é curioso porque ele trai o exército depois, né? Ele vai pro lado do inimigo, né? O inimigo, né, utiliza do conhecimento desse personagem, assim. Então é um filme de não aceitação do diferente, cara.
Perfeito. E Ghostbusters está ali, nessa lista maravilhosa.
Tá.
E o Ivan Reitman, que é o diretor do Ghostbusters, fizeram uma entrevista com ele a respeito dele, do Ghostbusters estar nessa lista, e ele disse, é isso mesmo. Fico feliz de estar na lista, porque é um filme conservador mesmo. Então é admitido pelos autores, né? Pelo diretor, né? Então estamos nessa.
E acho que é legal, assim, eu acho que a gente está falando do Caça Fantasmas, foi um crescente aqui no Economia Underground, né? A gente Sim. teve o nosso episódio sobre o They Live, né? O They Live apresenta uma crítica ao Caça Fantasmas, né? O próprio John Carpenter se posiciona contra o conservadorismo do filme. E a gente também teve o nosso episódio sobre a trajetória do herói, né? A jornada do herói. É, que também exemplifica muito, né, aqui questões associadas ao Caça-Fantasmas.
Exatamente.
Né? Então, acho que Caça-Fantasmas, assim, a bola ficou quicando, né? Tanto que quando a gente se reuniu, né, nossa reunião de pauta, o que a gente vai gravar nessa temporada? A questão é, vamos gravar o do Caça-Fantasmas? Porque esse é o próximo, né?
Isso.
Na verdade, então, a grande questão é, vamos gravar o Caça-Fantasmas antes ou depois do Robocop?
Robocop vem.
Mas Robocop, eu acho. Não, tudo bem. Vamos tentar extrair limonada Robocop, do limão do
Robocop. Bom, vamos falar do filme propriamente dito, né? Ele começa, né? Ele começa, os Caças Fantasmas são professores universitários, né?
O que mais?
Vocês reconheceram a universidade?
Eu acho que é Colômbia, né?
Eles gravam em Colômbia. É.
Mas não aparece o nome Colômbia, né?
Não aparece o nome Colômbia. Colômbia serviu de locação, assim, a praça central, né, de um dos campos da Universidade de Colômbia, ela aparece assim mais de uma vez. Assim, as externas da universidade são na Universidade de Colômbia, nessa praça central lá.
Perfeito, perfeito.
E aí o que fica muito claro, né, é a falta de ética do personagem do Bill Murray, né?
Demais.
Que é o Peter Venkman, né? Que ele está conduzindo um experimento, né? Eles são do Departamento de Ciências Paranormais, né? É um departamento, pessoal, que não existe lá em Colômbia, nunca existiu.
Psicologia é um bom disclaimer. E paranormais, né? Psicologia.
É um bom disclaimer. Fantasma não existe, né? Esse também é um disclaimer importante.
Não. Aí, como cada um lida com o sobrenatural, vamos deixar isso aí. Vamos deixar isso aí para cada um.
É sobrenatural. Né? A gente só fala do natural aqui.
A gente só fala do natural, exatamente.
Entendi. Tá bom, vamos ver a polêmica.
E o cara tá conduzindo um experimento, né, no qual é um experimento sobre reforço negativo, né, que as pessoas ficam tentando acertar as figuras que estão nas cartas que ele tá virando, né, ele olha o resultado das cartas, né, as pessoas não, e ele dá um choque, né, tipo, quando a pessoa erra. Uhum. Tem um cara, né, e tem uma moça. Ambos estão errando, ele dá o choque só no cara, na moça não, ele fala que a moça é um fenômeno e tal, e é muito curioso que o cara começa a acertar e ele continua dando choque no cara, ou seja, o ponto do experimento é ele se aproximar da moça, né, então era um sujeito com extrema falta de ética, né, esse cara que vai virar um dos caça-fantasmas.
E isso ele faz ao longo de todo o filme, né, ele sempre tem essa postura assim do cara que... É o galanteador, digamos assim. Né?
Inclusive, a abordagem dele com a personagem da Sigourney Weaver, né? Ela procura os caça-fantasmas logo no início, assim, quando eles já estão atuando nesse ramo. E ele vira e fala, não, eu vou lá verificar o que está acontecendo na casa dela, porque aconteceu uns fenômenos esquisitos e tal, não sei o quê. E assim, o filme deixa entender que não havia essa necessidade, tanto que um dos caça-fantasmas vão ver a estrutura do prédio, o outro vai pesquisar as palavras, né, que ela ouviu, ele fala, não, eu vou lá ver e tal, né, tudo deixa entender que ele tem, né, essa grande falta de ética.
Segundo as intenções.
Para ele é a primeira intenção, né?
Para ele é a primeira intenção, exatamente, né? E o grande ponto é... Os caras, eles têm um grande corte de verba na universidade, né? As verbas dos caras são cortadas, né? O que fazer, né? Cara, e esse personagem do Peter Venkman, esse cara sem ética, ele faz um puta discurso. Não, temos que seguir em frente, a gente tem que aproveitar essa oportunidade e abrir o nosso próprio negócio, né? Nós devemos entrar nos negócios e tudo. E eles fazem isso com um outro personagem, o personagem do Dan Aykroyd, que é o...
Ray Stantz,
né? E ele faz a terceira hipoteca da casa da família dele para que eles abram um negócio, né? Para que eles comecem a atuar como caça-fantasmas, né? Esse é o grande... O filme começa o seu enredo ali, né? Uhum. Quando eles começam a atuar como os empresários. Eles montam essa empresa, né? Os caça-fantasmas. Ou seja, a universidade que eles estavam trabalhando não reconhece o talento deles, né? E eles precisam acreditar no próprio talento.
É, mais uma vez, é a trajetória do herói, né?
Isso.
Eles encaram um problema e eles lidam com isso de um jeito que vai causar superação e um grande finale, digamos assim, para a história deles.
É o início da jornada, isso, né? O filme.
Isso, exatamente.
Eles estavam confortáveis.
Nesse ponto,
né?
Que o Felipe comenta. Só um pouquinho, pessoal.
Sim.
Pássaros. É que eu tô falando, vai pegar. Não, tem um avião e uma motosserra. Peraí, deixa o avião passar.
Um avião, achei que tava fazendo. Eu achei que tu tava fazendo uma pausa. A gente não tá pegando, não. A gente não tá ouvindo.
Não.
Mas eu achei que tu tava fazendo uma pausa pra na edição colocar alguma coisa de fantasma.
É, não. É que como eu tô falando, eu não teria como mutar depois. Mas vamos lá.
Passou.
Nesse trecho que
o
Felipe comenta, em que se cortam a verba deles na universidade, eles entram num diálogo muito interessante sobre as distinções entre universidade, né, ou governo, se preferirem, e a iniciativa privada, né? Que é quando eles comentam que o problema da iniciativa privada é que eles cobram resultados. Né? Como se o que eles estivessem fazendo na universidade antes fosse independente de resultados, digamos assim.
Exatamente. Isso é aí que vamos, né, para a camada ideológica, né, que se afasta do mundo real. Né, que o filme ele trabalha nisso. Né? Então, cara, a gente já falou aqui, né, a relação universidade, empresa, Estado nos Estados Unidos... Durante todo o século XX, vamos dizer, elas estão totalmente juntas, né? Você tem financiamento do Estado que vai para a universidade, que vai para a iniciativa privada, gente de empresas, né, laboratórios de empresas dentro de universidades. Isso acontece, esse negócio que a universidade não tem resultado, não gera um resultado em termos mercantis, né, de criar alguma... mercadoria, ou criar algo que dê lucro, né, ou algo que seja importante para os homens de negócios, né, isso não existe na realidade, especialmente nos Estados Unidos, que é o país que liderou esse movimento, né, de integração, né, que o desenvolvimento deles e a tecnologia norte-americana vem dessa interligação entre empresa, indústria e Estado, né, o filme, ele ignora isso.
Tríplice hélice, uma coisa assim, né?
Então, você deve estar lendo isso aí nas suas aulas de
micro. Tem isso ecoando em algum momento
isso,
na cabeça.
O Rosenberg, né, que ele mostra isso, né? Nathan Rosenberg, ele vai mostrar esse processo histórico de construção dessa ligação entre Estado, empresa e universidade dos Estados Unidos, que aqui parece, né, no filme, ideologicamente, não. Esses caras da universidade, eles recebem financiamento, funding deles, mas eles não têm nenhum compromisso com o resultado. Né? Isso aí. E, veja, isso não é verdade nem nos Estados Unidos, nem no filme, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Né?
Nem em lugar nenhum.
Nem em lugar nenhum, mas é uma bela mensagem ideológica. Né? A universidade é esse espaço dos acadêmicos, das pessoas que ficam pensando, e isso não é algo bom. Né? Nós queremos o quê? Pessoas de ação. Né, as pessoas de ação, as pessoas que vão lá e assumem riscos, né? Isso que é proeza mesmo. E é isso que os nossos heróis aqui, porque são heróis no sentido que a gente estava falando no nosso episódio sobre a jornada do herói, eles caem nesse mundo, né? E eles vão dizer, não, agora a gente precisa gerar resultado. Mas não é só gerar resultado, a gente precisa se arriscar. E olha o risco que esses caras estão tomando. E estou falando aqui de um risco de incerteza mesmo. Um risco que eu não calculo que vai acontecer. Mas eu tenho que me lançar a essa jornada, né? E ele arrisca a casa da mãe e tudo. Pega o dinheiro para o quê? Para entrar num mundo onde ele precisa oferecer uma mercadoria, alguma coisa que seja comprável, né? Como se ele não estivesse fazendo isso lá na universidade, né? Como se isso não acontecesse ali. Então eu acho muito interessante essa separação ideológica que o filme faz entre o que é setor privado e o que é a universidade, né, nos Estados Unidos, né? E isso é muito interessante. É, eu acho que até no meio dessa jornada, o Venkman, que é esse cara safado, né? Ele é um cara que não tem ética nenhuma, né? Até ele tem um papel dentro daquele grupo, né, dos caça-fantasmas, que ele vira tipo relações públicas, né? Ele vira o cara que faz o contato de um monte dos outros membros que são meio nerds demais para lidar com o público, e ele não, ele vai lá e lida com esse público, né? Ele mostra o que o público quer, né? Essa questão meio heróica, né? De pessoas que estão ali defendendo a sociedade, qualquer coisa assim. Mas, basicamente, nessa parte é isso, né? É o cara que tá na ação, né? O cara que vai lá e desafia o mundo, né, e se arrisca, né, e os caras da universidade que não, esses caras estão pensando, esses caras não são pessoas que sabem o que é o mundo real, né, basicamente isso é uma mensagem conservadora, né,
sim,
no sentido do National Review, esses caras da academia, eles não sabem o que é a vida real, né, algumas pessoas já devem ter escutado isso, né, quem tá na academia, quem tá na universidade, esses caras não sabem o que é o mundo real, é outra coisa. Né? Estão desconectados, estão na Torre de Marfim, né? O filme reforça isso. Já inicialmente o filme já reforça essa ideia, né?
Já reforça esse ponto. Tem um momento que eles são bem-sucedidos, né? E o Wakeman está sendo entrevistado e ele fala: não, nós estamos disponíveis 24 horas, 7 dias na semana, nós trabalhamos duro, né? Ou seja, no momento que eles estão tendo sucesso, no momento que eles são entrevistados, a mensagem que é passada: a gente trabalha duro, por isso estamos tendo sucesso. E aí o sucesso é o Larry King, né? É o mérito. É o Larry King falando deles. É ser capa da Time, né? É um sucesso que não é necessariamente um resultado ou um resultado financeiro. É um reconhecimento daquela sociedade ali do que é sucesso. Né? Ser reconhecido na rua, é tal, autógrafo, tal. Tem toda uma mise-en-scène, um cerimonialismo do que é sucesso acontecendo ali.
Perfeito.
E o Estado, hein? Como é que o Estado é caracterizado no filme, hein? Vocês gostaram da caracterização do Estado?
Vamos.
Eu acho que o principal porta-voz do Estado no filme é o... Esqueci o nome do carinha lá da agência ambiental, né?
Isso.
Que ele chega no negócio para bagunçar o processo produtivo deles, que no caso é caçar fantasmas, né? A representação do Estado como um empecilho para os negócios.
Exatamente, exatamente. É o representante lá do Departamento de Proteção Ambiental.
Isso. Da EPA, né?
Isso.
É
o... a mesma EPA dos Simpsons. Pra quem lembra dos Simpsons.
Ipa! Ipa! Trapped forever! It's all come true!
Não lembro. Não.
Do filme dos Simpsons. Que eles colocam a doma em cima de Springfield. É a EPA. Environmental... alguma coisa. Depois eu vejo.
Alguma coisa. Maravilha. Ótimo. Maravilhoso. Ótimo. E aí o que acontece? Os empresários...
Esse link,
né,
com o filme do Simpsons ficou muito bom.
Porco-aranha, pouco porco e mais aranha, vai tecendo a...
Ficou excelente.
Parabéns, muito bom.
Os empresários, eles estão criando novos produtos ali, né? Porque eles estão criando novas armas para caçar fantasmas, estão criando formas, né, de se... armazenar esses fantasmas, deixar esses fantasmas presos, ou seja, estão inventando coisas que não existem.
Exato. E estão tornando Nova York uma cidade melhor.
Estão se tornando Nova York uma cidade, e cara, isso é muito enfatizado no filme, né, que eles estão contribuindo com a cidade. E chega o Departamento de Proteção Ambiental: calma aí, cara, vocês estão fazendo algo aqui que eu não estou entendendo. Então eu vou intervir nisso aqui. E a ação que esse departamento tem é: não, desliga aí, desliga esse negócio que esse pessoal está fazendo. E ao desligar o negócio que o pessoal está fazendo, eles liberam todos os fantasmas, né, em Nova York, que é um sinal que o destruidor precisava para vir, né? Que
isso.
É aquele monstro de marshmallow clássico, né? Do Caça-Fantasmas. Ele representa, é uma representação do o destruidor, do o apocalipse, né? Nota.
É o apocalipse mesmo.
É o apocalipse. Nota, a intervenção do Estado na iniciativa privada gerou o apocalipse no filme.
Exatamente. Então o problema do apocalipse foi gerado por um órgão de regulação.
Por um órgão de regulação.
Essa regulação é terrível. Eu nunca tinha pensado nessa magnitude das
destrói famílias, acaba com a cidade.
Destrói o mundo.
Renascem os mortos. Né? Os mortos saem da terra, né? E o mundo desaparece. É o apocalipse.
E aí chega o padre lá só pra falar que não vai fazer nada.
Não, não. Mas o padre é em outro momento. Porque os Caça-Fantasmas são presos. Eles são presos, né? E o Estado tira eles da cadeia. O Estado precisa deles.
Isso.
É o prefeito que tira eles da cadeia, que fala, olha só, tá acontecendo uma coisa aqui que só vocês sabem resolver. Então eu vou tirar vocês da cadeia e, por favor, resolvam isso.
Exatamente.
E é nessa reunião do prefeito com os Caça-Fantasmas que chega, né, o padre, né? Ele chega, né, e o prefeito, né, pede a bênção e tal, e ele chega lá basicamente para falar: eu não vou fazer nada a respeito, não.
A gente prefere não intervir.
Não vou fazer nada a respeito. Por favor, isso é uma questão que você deve resolver. Cara, pra quê? Pra quê que tem essa figura religiosa, né? Tipo, no filme, né?
Pra lidar com o apocalipse, tem que ter, né? Verdade. E veja, é muito interessante, né? Porque os caras inventam ali as armas deles e tudo, né? E são armas que usam plutônio, né? Extremamente perigosas, né? Até eles falam, não, se cruzar os raios, todo mundo vai morrer. Que no final até eles cruzam os raios, né? Mas tudo vai desaparecer, tudo. Então é um negócio altamente perigoso, sem regulação nenhuma, né?
Os caras não deve ser regulado.
E não deve ser regulado.
Não deve ser regulado.
Se regular, estraga. Agora, e se regular, todo mundo vai ficar pior. Né? Basicamente isso. Deixa esses caras aí. Segunda coisa assim, que eu acho importante, o carro deles, né? É um carro que ele tem... a indumentária do carro é como se ele tivesse realmente uma função pública. Né? Então é como um carro de polícia, uma ambulância. O
giroflex.
Né? O giroflex, tudo. Mas é privado. Veja, é privado. Eles não vão tirar o seu fantasma se você não pagar. Né? Eles são heróis, mas são heróis de quem paga. Né? Se você é um pobre ferrado e tem um fantasma ali na sua casa, você vai ficar com o fantasma na sua casa, porque eles não vão fazer isso, porque estão fazendo isso por dinheiro. Ali tem outra questão que eu acho que, novamente, a camada ideológica que se afasta muito do mundo real, é que se eles tivessem um bom negócio, primeiro, o capitalista, ele quer ganhar dinheiro, né? Ele quer ganhar dinheiro. Isso seria comprado por uma grande empresa. Se fosse Caça-Fantasma no mundo real, e eles estivessem resolvendo o negócio, antes de chegar a regulação, o que, que ia chegar? Uma grande empresa...
Amazon.
Exatamente. Ia chegar a Amazon. Ia ser a Amazon Fantasma, Caça Amazon Fantasmas, algo assim, né? Que quando você compra ali o seu Amazon Prime, né? Já vem incluso,
vem
né?
Incluso.
Ou você compra num pacote que você tem que ter o Amazon Prime, comprar de outro pacote que é o Caça-Fantasmas. Né? E, cara, é isso que acontece, né? O cara tem uma boa ideia inicialmente, vai vir alguém e vai comprar, ou alguém vai fazer igual, né? Uma grande corporação vai fazer igual. Estamos no capitalismo da grande corporação. Esse filme, né? É muito interessante porque parece que é um capitalismo na cidade de Nova York, né? É um mini capitalismo, né? Ali tudo é resolvido em Nova York, né? O mundo acaba em Nova York, se caçam fantasmas em Nova York, a universidade é em Nova York, é o prefeito.
Tanto é que até o prefeito manda no exército, vocês perceberam?
Exatamente, até o prefeito. É ali, né? Porque eles tentam fazer um pequeno mundo, né? Onde esse capitalismo concorrencial, né? De pequenos empresários. Tem sentido, porque se você aumenta essa lente para algo maior, né? Tipo, não é assim. São grandes corporações. Então, tipo, você. Cara, você inventou um negócio de caçar fantasmas, né? cara, isso é um big business. Tipo, você já tá comprado, né? Já foi vendido, né? Por mais que você não queira. E os nossos cientistas ali, eles vão virar o quê? Vão virar o cara de departamento de pesquisa e desenvolvimento de uma grande empresa de caça-fantasmas. E acabou, no máximo. Senão eles vão virar acionistas dessa empresa e vão estar no Caribe ali, tomando seus daiquiris, né?
É, hoje, em termos modernos, eles teriam inventado uma startup, né?
É isso.
Seria uma startup de inovação que ia ser adquirida por uma grande empresa. Qual é o objetivo de qualquer startup? Né? Gerar uma inovação tal que uma grande empresa vá comprar a startup. É isso.
É isso.
Exato.
Basicamente é isso. É isso que. Mas não. Veja a imagem, né? Os caras criam, é mais ou menos o empresário neo-schumpeteriano da teoria do desenvolvimento econômico. Eles criam algo novo, eles mesmos aplicam aquele algo novo. Então, os caras que criaram um equipamento de caçar fantasmas, uma tecnologia nunca vista, mas eles estão lá alugando o galpãozinho deles e comprando um carro velho pra, sabe...
Uma Belinda.
Que é isso?
Uma Belinda, né? Esse é o nome do carro?
Chama Belinda?
Não sei. Não entendo nada de carro.
Parece.
Não entendo nada de carro.
Vou pesquisar aqui e já trago a informação.
Tá bom. Então, Belinda. Veja, eles estão preocupados assim no nível de quem vai lavar o chão do depósito, né? Eles dormem no lugar, né? Eles não têm família, não têm nada. Eles vivem para esse negocinho deles. Mas, veja, isso é muito identificável com o pequeno cara que abriu hamburgueria, sabe? É, ele Belina. Se identifica... Hã?
Belina.
Mas é uma Belina
não
o
é
carro
uma
dos caça fantasmas?
Não parece. É uma Belina. Meus pais tinham Belina, isso aí não é uma Belina.
Não.
Você é maluco, Fernando.
Tem nada a ver,
Fernando, ele tira umas coisas da cartola no meio Belina. Do episódio, a gente
isso
gravando.
Isso é um carro gigante, cara.
Pesquisinha, é Belina. É tipo um carro esticadinho, assim.
Não, não era um carro de funerária. Não era um carro de funerária? Quando
isso, essa é a minha referência.
Não é o carro
então, ele é esticado para caber o caixão. Ou para caber um equipamento de caça-fantasma.
Então, é um carro de funerária ferrado que o cara comprou e tem que reformar tudo. Tem que reformar todo o carro. Né? E aí, aonde se levava lá o caixão, se leva o equipamento dos caça-fantasmas.
Exato.
Que é, cara, que é uma referência, né? Olha, aqui né, se levava os corpos das pessoas, agora se leva os equipamentos para se caçar a alma dessas pessoas.
Perfeito. Exato.
Mas não é uma Belina, pelo amor de Deus. Daqui a pouco fala que é uma Paraty.
Paraty, não. Aí é diferente. Eu acho que é uma Belina tunada.
Cada vez. Esse é um cara que não viveu os anos 80, não é incrível?
Não viveu.
Nem os 90 você viveu, pelo amor de Deus.
Também não.
Que coisa horrível.
Ah, desculpem, não queria atrapalhar vocês.
Mas é isso, né? É a encarnação do pequeno empresário, empreendedor, né? Só que eles não são pequeno empresário empreendedor, eles têm um big business, né? Então, essa ideia. Onde aparece a grande corporação no Caça Fantasmas? Não aparece. Não aparece. É o pequeno
não
empreendedor versus o Estado. O Estado malvado, que quer atrapalhar o pequeno empreendedor. Né? Eu imagino isso, né? Um cara que tem...
E que precisa dele. Né? Atrapalha e precisa.
Exatamente.
Né?
Eu imagino, né, o cara da hamburgueria que deve estar cheio de hambúrguer vencido ali, pão vencido na geladeira. Aí vem o cara lá da... Como é que é? Da vigilância sanitária e aprende tudo, né? Fecha o local, aí o cara deve se sentir tão indignado como os caça-fantasmas ficaram, né? Quando veio os caras da agência ambiental ali pra fechar.
Estão indo ali atrapalhar.
É, atrapalhar o bom andamento dos meus negócios, né? É bizarro. Aí, ó, Cadillac Miller.
Aí está. Um Cadillac modificado pra ambulância, pelo que eu entendi.
Perfeito. Belina é bom, hein?
Mas é a versão. Se fosse gravado no Brasil, seria uma Belina.
Seria. Tinha um maior que chamava Quantum. Santana Quantum.
Esse eu não conheço.
Caramba, o cara não conhece nada, mano.
Não conhece Santana
nada,
é verdade.
Quantum.
Não, e essa questão, né, do cobrar pelo serviço fica muito claro na cena do hotel, né? Quando eles capturam o primeiro fantasma, né? Eles destroem metade do hotel pra fazer isso, que é o Geleia, o fantasma, né? Eles destroem metade do hotel para fazer isso e chega e fala, olha, isso aqui vai ficar um total de $5,000, né? $5,000 em 1984, ou seja, eles cobraram um valor alto. Uhum. Quando o gerente do hotel vira e fala, pô, mas a gente não combinou valor antes, isso é muito alto. Não, beleza, a gente vai soltar o fantasma de novo. Uhum. Ou seja, isso é algo que só nós fazemos aqui. Então a gente vai colocar o preço que a gente quiser, né? Senão você vai continuar com o seu problema.
Perfeito, perfeito. Mas veja, ele é o herói, né? O herói faz isso. Isso é muito interessante, né? Ele é transvestido como herói, mas é um cara que só pensa nos interesses próprios, no fim das contas, né? Talvez, mas isso talvez é o preço do risco, né? É o preço do risco que eles assumiram, né? Colocaram uma casa hipotecada, tudo ali, comeram o pão que o diabo amassou, e agora eu posso explorar as pessoas, né, que precisam do meu serviço, né? Também tem uma questão que eu queria... É muito interessante, né? Quando vem o cara da agência ambiental ali, fala, tem que fechar tudo, não sei o quê. Aí um dos caça-fantasmas ali fala, não, você não pode fazer isso aqui, porque isso aqui é propriedade privada, né? É sempre essa distinção, o Estado, né, a regulação, e o cara dizendo, mas é propriedade privada, você não pode entrar na minha propriedade privada, né? Você não pode dizer o que eu tenho que fazer com a minha propriedade privada. Isso fica muito claro no filme, né? Nós somos uma empresa, isso aqui é propriedade privada, e vocês estão vindo atrapalhar isso novamente, né? Causa o apocalipse.
E sabe o que é mais assustador nisso tudo, cara? O que é mais assustador é que, assim, era um filme pra criança, né? Tanto que a gente assistiu agora e a gente não entendeu por que o filme é tão legal, ele é tão venerado assim. É um filme muito infanto-juvenil. Ou seja, toda essa lógica, né? Todo essa forma de se pensar o mundo, esse hábito de pensamento neoliberal, estava sendo apresentado para as crianças. Olha, os seus heróis, eles estão se portando dessa forma. É assim que uma pessoa bem-sucedida se porta, né? Então, acho que o que me chama mais atenção foi, por exemplo, cacete, cara, eu cresci vendo esse filme, ele tinha uma mensagem que só hoje eu consigo perceber, cara, sabe? É uma coisa muito maluca, né? E aí eu tenho certeza que tem aquela pessoa que tá ouvindo a gente, tá falando, mas que cacete esses três idiotas estão falando? Os três idiotas aqui somos nós, né? Não os casos fantasmas. Que cacete esses três idiotas, né, estão falando aí? Pô, é assim mesmo. O mundo é assim mesmo. E essa pessoa justifica o nosso ponto. Ela assimilou esses hábitos de pensamento, né? Ela tem essa lógica neoliberal na cabeça dela.
Internalizou
e ela tem essa questão de se vencer de acordo com essa lógica. Vou levantar mais dois pontos aqui, né? Correndo algum risco de invadir locais de fala, então vocês fiquem à vontade para depois cortar esses pontos. Cara, os homens brancos, eles são cientistas, né? O afrodescendente, ele é contratado pelos cientistas. Uhum. A mulher, ela é a secretária. E isso é muito, né, inquietador, né? Isso é muito, sim, esquisito, né? Tipo, como que, assim, esse filme conservador se apresenta, né?
Exatamente. Eles tentaram fazer depois agora o Caça-Fantasmas Revisitado, né? Que eles fazem aqueles... Como é que é o nome? Reboot, né?
Reboot,
eles fizeram os Caças-Fantasmas mulheres, né? Aí parece que teve um conjunto de críticas aí nessa mídia conservadora a respeito disso, né? Peraí.
É mais de um filme, né? Ao todo. Teve uma sequência, não teve?
Deste Velho, de 84?
Deste Velho.
Teve uma sequência.
Teve uma sequência.
Em 89 teve uma sequência. E pelo que eu entendi, eu não vi, né? Ou se eu vi, esqueci. Piora.
Ah, é?
Piora.
Bem pior. Eu vi. Eu vi algumas vezes também. É bem pior, assim, sabe?
Pior. Mas aí é luta contra o Estado mesmo, né? Os caras contra os juiz, contra, tipo, um negócio... É bem bizarro, né? E tem uma questão que eu acho muito interessante. o Felipe levanta isso, né? É, o caça-fantasma negro, na verdade, ele é contratado por acaso, né? Quem estivesse ali, de acordo com a cena, né? O cara, o Dan Stantz, né? Que ele tinha o rapaz estava sendo entrevistado, né? Tinha deixado o currículo e a secretária vai lá e fala, olha, ele aqui está pela vaga. E o Stantz fala, pode vir, é você. É a pessoa que a gente precisa.
Tem muito trabalho, a gente precisa de alguém.
É preciso trabalho agora, né?
E aparentemente ele estava numa situação complicada, né? Porque quando ela pergunta para ele se ele acredita numa série de coisas, ele fala, cara, se você me pagar o que eu preciso, eu acredito no que você quiser.
É isso, é o que importa, né? É a pessoa que deixa todas as suas concepções morais ou que seja fora da questão, porque eu preciso do meu trabalho, né? E é isso que importa, né? E aí tem uma questão que eu gostaria, a gente podia explorar um pouco, né? Que é essa a imagem que se faz, né, do setor público, né? Ela sempre é muito personalizada, né? Então nunca é o Estado, nunca é, por exemplo, a agência ambiental. É o cara da agência ambiental, né? O cara da agência ambiental que ele na verdade parece que assim, ele quer submeter a todos a vontade dele. Né? E não, ele não está regulando de verdade, ele, na verdade quer submeter a todos ao que ele está demandando ali. Então é muito interessante como tem essa personalização, né? Como realmente são pessoas ruins, né? São pessoas ruins, é isso que fica. E aí quando tem, você lembra aquele, é muito aí public choice, né? A conversa do Peter Venkman com o prefeito, né? Que como o Venkman convence o prefeito de que ele deve usar os caças-fantasmas para resolver o problema na cidade. E aí ele fala assim, bom, se a gente resolver, não acontece nada. Mas se a gente resolver, você vai ter milhões de votos, né? Então, o convencimento é o puro auto-interesse do prefeito em obter votos. Não existe
interesse
mais.
Interesse eleitoral.
É o interesse eleitoral, né? Isso é muito public choice, né? Que é dizer, olha, ele não tá pensando no bem-estar da comunidade, em salvar vidas, em nada disso. Ele tá pensando só na conta dele, de quantos votos ele vai ter, e acabou, né? É esse figura mesquinha, né? Auto-interessada, que a public choice nos traz para entender a própria vida política, né? Dos agentes políticos. E o Caça-Fantasmas explicita isso com muita claridade, né? Não tem ninguém ali pensando no bem-estar. Ninguém. Em nenhum momento ninguém está pensando no bem-estar de ninguém ali, né? Tá todo mundo pensando no seu próprio auto-interesse, né? E toda a trama e o mundo. E na verdade, né? É exatamente esse o ponto, né? O problema do mundo surge quando o Estado interfere, né? Mas foi o prefeito pensando no seu auto-interesse e os caças-fantasmas pensando no seu auto-interesse que, no fim, salvaram o mundo, né?
pense em si mesmo que o mundo estará salvo.
Exatamente.
É essa a mensagem.
Exatamente. É bizarro, né? Que mensagem terrível, né? Que o filme nos oferece.
Agora, essa nova versão que você falou dos caças-fantasmas mulheres, assim... Cara, a afrodescendente continua não sendo cientista, cara.
Ah, é?
Tem as cientistas, né, que são as mulheres brancas, né, afrodescendente, né, não, continua não sendo cientista. Mas eles fazem uma piada bastante interessante em relação a gênero, né, porque quem é secretário é um cara, né, e é o cara, é o que faz o Thor nos filmes da Marvel, né, um cara... loiro, alto, forte, né, que segue muito o atual padrão de beleza e fazem o cara, né, super assim, putz, pouco inteligente, né, isso ficou bastante legal, né, você tem as mulheres que são mulheres inteligentes ali, você tem o cara que tá numa posição que ele é super objetificado pelas mulheres, é um cara assim que não consegue acompanhar o que elas estão falando e tal. Então eles, o cara é como eles fazem o loiro burro, né? Uhum. Então eles dão uma invertida muito interessante, sabe?
De que ano que é esse último?
Esse é bastante recente, cara. Esse é da última década, eu acho.
Isso. E parece que vai sair ainda outro, que eu não sei.
Esse outro que vai sair continua a história dos originais, assim. Eu acho que são o netos dos caça-fantasmas originais, alguma questão assim, sabe? Então vamos ver pra que lado a coisa vai. Vamos ver pra que lado a coisa vai.
Exatamente. Mas é isso, né? Eu fico... A gente... Você fica pensando, né? Eu também... Tem outro personagem, né? Que é o... Rick... Como é que é o nome dele? Eu vou até procurar aqui.
Não, esse é o ator, é o Rick Moranis.
Rick Moranis, exatamente.
Alguma coisa assim, é.
Que ele é um contador, né?
Ele é o contador. Uhum. Ele é o vizinho da Sigourney Weaver no filme. Pô, a gente não sabe nome de personagem nenhum, né? A gente tá falando de quem interpreta, né? Porque, assim, todo o mote do filme é que o prédio aonde eles moram é o portal para o apocalipse, né? Por ali que Guzer, o Destruidor, virá o mundo, que é o monstro do Machinelo, né? Então é o contador, né? Que ele se torna um dos mensageiros do Guzer, né? No filme.
Perfeito.
Puta, tô tentando lembrar o nome do personagem, não lembro.
Não, mas veja, o contador, ele é, de uma certa maneira, é uma figura a ser castigada, né? É uma figura meio... de alguma maneira, sem importância, né? Ou que quer se dar uma importância que ele não tem, né? E porque esse cara que vive nessa margem entre o Estado, né? E quem trabalha, ou quem empreende...
O intermediário, né?
Esse intermediário, esse cara que fica na margem. Uhum. Esse cara, quase uma excrescência, né? O filme trata ele dessa maneira, né? E ele é punido por isso, que vira lá um dos cachorros, né? Ele é um cara marginal, mas, veja, ele é marginal no filme, ele é a figura marginalizada do filme em todos os sentidos, né? A Sigourney Weaver, ela não quer ter nenhuma relação com ele, apesar das investidas, mas são investidas meio de uma pessoa meio boba, né? Eles colocam ele como um cara meio bobo, né? E que ele fica sempre marginalizado em tudo que ele está fazendo. Até no final do filme, ele quer ir com o pessoal dos caça-fantasmas, né? Os personagens principais, né? Mas não, ele é levado com os bombeiros, de ambulância, né? Ou seja, ele não se mistura, né? Ele não se mistura porque ele quer ser colocado sempre esse cara marginal que está fazendo esse intermediário entre esse Estado corrupto, né? Esse Estado que atrapalha, nem corrupto, né? Um Estado que atrapalha os empreendedores, que é as pessoas comuns, o filme vai colocar dessa maneira, né? E esse intermediário entre o Estado e essas pessoas, e ele tá ali no meio. Então essa figura bizarra, meio marginal, né? E que, numa certa medida, merece ser castigada ali pra você... Ah, ele sabe o jeito de você pagar menos impostos, né? É o cara que tá nesse
meio. A grande ação dele no filme é promover uma festa para os clientes, né? Então é como se o cara não tivesse amigos, né, cara? Exatamente. A relação que ele tem com as outras pessoas é essa relação dele ser o contador dessas pessoas, né? Uhum. Porque quem ele tenta ter algum tipo de relação, e aí não fica muito claro se é uma relação de amizade, uma relação amorosa, é com a Sigourney Weaver, e ele chama ela pra festa e ela esquece da festa, né? Isso. Ela marca um date no dia da festa do cara.
Exatamente. E o date com quem? Com o Venkman, né?
Com o Venkman,
que é um cara desprezível, né?
Desprezível, mas teve sucesso.
Teve
o galanteador.
Si mesmo,
exatamente, né? O cara desprezível que nunca ia ter sucesso numa universidade. Tipo, esse é o cara que ia ser mandado embora mesmo de uma universidade. O cara que não faz pesquisa direito, que não tem nenhum interesse na pesquisa. Aliás, ele não tem interesse algum na atividade de caçar fantasmas, né? Todo filme, né? Ele tá ali quase sem querer, né?
O filme deixa entender no início que ele não acredita em fantasmas.
Eu também fico sem interpretação.
Todas as expressões faciais que ele faz, né, tipo na primeira 15, 20 minutos de filme, é que ele não acredita em nada daquilo. Ele tá conduzindo os testes na universidade, porque ele tem que conduzir.
É,
né, quando os colegas de departamento dele lá, os outros caça-fantasmas, chamam ele pra... Ah, aconteceu alguma coisa lá na biblioteca, vamos ver tal. Ele fica fazendo aquelas caras tipo, puta, cara...
Tanto é que ele fica insinuando nada, que a bibliotecária tem algum problema mental, né?
É, isso. Ele... Mas depois, ou quando consome ele... drogas, né?
Nesse mesmo momento, drogas. Quando ele vê o fantasma, ele não tem nenhuma reação, né? É quase uma coisa... Pô, tá bom, tem um fantasma, eita... Tipo, ele não fica... Não, é como se esse mundo não interessasse... Ele tem outras questões. Então, parece que...
Ele tem outras questões.
Que essa é encontrar moças, né? E isso é tão importante para a vida dele que nada tem importância além disso, né? Então, aparece fantasma. Ah, tá bom, apareceu. Vamos caçar esse negócio, né?
O que vai me fazer bem sucedido, o que me tornou famoso, né?
É isso. Uhum. Mas mesmo essa figura desprezível, ela tem esse papel, né? Que eu acho dessa conexão entre o mundo, né? Essas relações públicas, né? Desse mundo que espera essas pessoas mais que douram a pílula, né? Ele é sempre o cara que dá entrevista, né? E a atividade deles, né? Essa atividade que talvez não seja tão glamurosa assim, né? Mas ele transforma de glamurosa. Então, ele tá dizendo, até esse produto que você tá vendendo, ele não é vendido só pelo produto, ele é vendido pela imagem que você tá passando, né? Ele é o marketing dos caça-fantasmas.
Cara, o Fernando tá pirando, cara. Eu não sei o que tá acontecendo, o Fernando tá pirando. Eu não sei se é a pandemia.
Por que você tá pirando, Fernando?
A gente tá gravando o Fernando. Me mandou o WhatsApp. Você ficou bravo com a história da Belina? Cara, o que é que eu tenho pra ficar bravo com a história da
Belina? É que você fez uma cara de porra, tá atrapalhando a gravação, que merda.
Não, cara, sempre cisma que eu faço cara de porra. Eu faço, cara. A gravação é o que acontecer durante a gravação, cara. O Fernando tá piradaço.
Nossa,
tem que chamar um cara que entenda de atividades paranormais tem que aí pra fazer uma avaliação aí no Fernando.
Isso é o espírito obsessor aqui, ó.
Tô vendo ele aí. Tô vendo. Tá sensualizando o seu espírito obsessor ali.
E tá com um baseado na mão, vocês estão vendo também?
Deve ser mesmo, hein? Deve ser.
Na época não era proibido.
Não, eu vou.
Não sei, não conheço.
Um dia a gente sabe o que a gente vai fazer pra ter o espírito obsessor mesmo. A gente vai lá pra Wisconsin, né? E a gente aluga o Airbnb da casa do Pedro.
Vamos.
Faz um episódio. No Airbnb.
Eu levo aqueles negocinhos de Ouija pra gente trocar uma ideia. Aqueles. Nada, deixa.
Não, explica agora, pô.
Ah, é o Ouija que fala? Aquele negocinho que tem as letras.
Não sei, a gente sim, não sabe o que é, brother.
Já sei. É aquele negocinho que tem as letras, tem o sim e o não, e a pessoa.
Isso,
tem
pra
botar
falar
o dedo
com gente morta,
pra funcionar. Se não botar o dedo, não funciona.
Eu acho que na época de vocês era só o copo que tinha.
Ah, brincadeira do copo.
Fazer a brincadeira do copo.
Sim, eu era um tremendo filha da puta nisso aí.
É, né?
Porque eu ficava pra mexer o copo, eu escrevia o nome dos meus camaradas, né? Eu sabia o que a galera tinha medo, eu escrevi. Nossa, eu zoava muito com isso aí. Eu queria pedir desculpa aí pra todos os meus amigos de infância.
A galera traumatizada até hoje.
É.
E tem o...
E a loira do banheiro é da época de vocês também, né? Na escola.
Exatamente.
É. Essa eu vivi também, eu peguei a finaleira ali, eu acho. Não sei se eu já existia ainda.
Tinha os chumaços de algodão no olho, né? Na minha época era isso.
Eu não cheguei a ver ela, não sei.
Mas vocês estão saindo do assunto do empreendedor, herói,
eu atrapalhando já,
mas também fantasma.
Estamos no âmbito dos fantasmas, né? Estamos no âmbito dos fantasmas. E ninguém falou ainda dos direitos dos fantasmas, né? Eles estão lá,
verdade,
numa caixinha.
Na sequência isso vai aparecer.
Né? Ah, vai aparecer?
Porque se o Estado atrapalha, esse pessoal dos direitos também vai atrapalhar.
Vai dizer, isso. Então, onde vocês estão botando esses fantasmas aí? Tudo encaixotadinho ali? E aí?
Pessoal, tô sentindo que a gente não tá sabendo fechar o episódio, hein? Eu tô sentindo que...
Não, só mais último ponto. Vocês perceberam que o único fantasma humanoide, digamos assim, é o primeiro, né? Os outros é tudo meio que uma gosma, né?
Verdade.
Só aquele da biblioteca lá.
Não, o Goozer, o Destruidor, ele é um monstro marshmallow, né?
Mas não é um marshmallow.
Tem braço,
não
perna.
É humano.
Não, tipo, mas é o...
É que era uma senhora, aquele primeiro, né?
O primeiro é uma senhora. Não, tem um motorista de táxi também. que sai fazendo barbeiragem.
Ah, né? É, tem motorista de táxi, é verdade.
É, motorista de táxi, inclusive, tem que ter perna, né, pra conseguir mexer o...
Ou não, né, não sei. Agora que o paranormal é normal, eu não sei mais o que que precisa.
É, não, eu não sei, cara, não sei. Mas o... Não, e é uma coisa meio maluca, assim, né, porque o... eles que vão escolher a forma do destruidor, né, cara. Uhum. E aí o Wakeman tem a ideia de, não vamos pensar em nada, mente limpa, ele não vai ter forma, não vai poder se materializar. E aí o Ray, esqueci o sobrenome dele, o Ray, o personagem de Nyquist, pensa... o Ray Stantz pensa numa imagem da infância dele. Uhum. Tipo, ou seja, né, eu vou pensar uma coisa que era legal, que era bacana na minha infância, né, uma coisa inofensiva, só que a coisa vem como destruidor, né? Uhum. Ou seja, tem um elemento ali da infância vindo aterrorizar o cara, né? Tipo, uma coisa, é muito maluco, eu nunca pensei nisso, mas vendo o filme, pô, é muito maluco isso, né? Tem um elemento aí
é interessante também, grande, né? Não, mas voltando nisso, né, o que ele pensa é um boneco, né, é um produto, né? É algo
um produto,
algo
um produto.
Então o cara vai pensar uma coisa da infância que ele vai pensar em algo que ele comprou, né? O que era um produto vendível. Ele não pensa, tipo, no bicho papão, né? Em algo assim, ou qualquer outra coisa que não seja uma mercadoria, né? Que seja apenas o produto da imaginação, né? O que esteja nos livros infantis, não. É algo vendível. Né? É algo
podia ter pensado num parente que foi carinhoso, né? Que foi importante para a formação. Imagina, Gozer o Destruidor vem na imagem do avô do cara, meu avô do cara destruindo tudo.
Não,
tem que matar o avô dele.
É isso. Mas veja, o que marca a infância dele é isso, né? Eu penso uma coisa da infância, é algo que ele comprou, que ele tinha acesso em termos de produto vendido, né?
Mas esse momento, eu vou especular aqui, tá? Eu vou especular. É porque o Guerra nas Estrelas, que é o Star Wars, é de 78 o primeiro, e é ali no início da década de 80, e lançou esse lance de você tem lucro com o filme, mas você tem o lucro vendendo os bonecos. Uhum. Você tem o lucro com produtos licenciados.
É,
eu não sei se, eu não sei se o filme já não quis colocar um produto licenciado ali. Porque eu não sei se esse Stay Puft, ele existia, né, de fato, e o filme aproveitou, ou se foi criado no filme, né, e aí eles conseguiam ter, porque eles tinham ali o Geleia como fantasma, tendo o Stay Puft tem um segundo fantasma, e aí tem um produto licenciado. E aí o carro, ele é tão característico, e as roupas são tão características também, porque é tudo do produto licenciado, né?
Sim.
Eu não sei se tinha esse lance de se buscar um licenciamento. Pode ser que seja isso, né? Pode ser que seja perna, né, de você ter um ganho pecuniário que não é só com o filme, é com aquilo que o filme gera também. Não sei. Uhum. Eu estou especulando aqui.
Sim, exatamente.
Faz sentido.
Exatamente. Não, eu lembro o próprio De Volta para o Futuro, o DeLorean só foi usado porque não tinha outro carro, né? Porque eles não conseguiram acordo com a Ford, com a Chevrolet, para botar um carro deles e gerar esse royalty, né? Ou a propaganda para esse carro. Então eles não conseguiram nenhum acordo e eles usaram a DeLorean, que era uma empresa falida, né? Então que não ia favorecer ninguém.
Naquele filme Dirt Dance, sabe? Esqueci o nome agora. Em português. Mas eles também não tinham verba para as músicas, porque eles ainda não tinham definido o orçamento, estava todo enrolado o filme. Eles gravaram tudo no clique. Então eles precisavam, naquele trecho, uma música a 120 por minuto. No outro, eles precisavam de uma a 60 por minuto. Foi bem maluco, eu acho, a gravação. Porque não tinha música de fundo, eles não tinham definido ainda. Só gravaram o tempo.
Ah. Pô, os caras ficaram dançando sem música.
É, só com o clique.
Entendi.
Pá, coisa terrível, hein?
Incrível.
Só pra depois conseguir definir o orçamento pra saber qual música eles vão conseguir pagar pra botar no filme. Porra, e fez um puta sucesso, né? A música com o Mark Kerouac.
Fez. Time of My Life, né?
Essa mesmo. Tá tocando no fundo agora.
Tá. Pessoal, semana que vem o nosso debate sobre a leitura institucionalista de Dirty Dancing, hein?
Isso. Pelo amor de Deus. Pô, e dá? Tem todo um patriarcado ali que é legal explorar. Mas enfim, isso para mais adiante. Isso é depois do Robocop, então, é isso?
Tá.
Isso. É, vai ser, na verdade, essa temporada tem Robocop, Dirty Dance, Footloose. Quando a gente entrar nos filmes musicais, a gente não sai mais.
Perfeito. Exato. É. Bom, e a mensagem, então, é que não tenha medo do setor privado.
De fantasma.
Não tenha medo do setor privado e nem de fantasmas, né? Você pode arriscar e você vai... Se você gerar resultado, você vai ser reconhecido, né? É isso.
E não deixe o Estado intervir, senão pode causar o apocalipse.
É, exatamente. Esse Estadão não dá, não. O Estado tem que, não serve pra muita coisa, não, né?
Tum, 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 tum.
Pessoal, lembrando a todos que nós estamos nas redes sociais. No Instagram nós somos @economiaunderground, no Twitter nós somos @ecounderground e no Facebook nós somos a página Economia Underground Podcast. Vocês têm abraços?
Queria mandar um abraço. Não vem ninguém à cabeça.
Tá.
Eu achei que eu ia chegar no nome.
Né?
Eu pensei em falar o seguinte: queria mandar um abraço pro Bill Murray, né? Mas não quero, não.
Não, então tá.
Muito bom. Eu também tô sem. É isso, quando o Fernando fala: tem algum abraço pra dar? Aí geralmente eu fico olhando assim pro lado a ver se aparece alguma coisa pra eu dar um abraço, né? Pra mandar. E eu começo a olhar nomes, se eu não tenho o nome de alguém em algum momento, né?
Queria mandar um abraço aqui pra minha impressora que tá aqui do meu lado.
Pra minha querida Epson.
Isso, pra LaserJet. Eu quero abraço pra LaserJet. Mas não.
Nós estamos gravando no dia 12/8. Quero mandar um abraço pra Clara Vignoli, minha querida companheira, que tá fazendo aniversário dia 15, nesse domingo.
Perfeito.
Ah, fantástico.
Perfeito.
Fantástico.
Então, um abraço. Já
ela vai receber o parabéns no episódio com um certo atraso, mas na gravação eu tô adiantado.
Muito bom.
Ah, maravilha, bom. Maravilha. Parabéns, Clara.
Parabéns, Clara.
Clara, muita saúde, sucesso.
Paciência.
E, acima de tudo, paciência, hein? Paciência. Essa, ela precisa, hein? Ela precisa, hein? Pelo amor de Deus. E melhores escolhas no futuro, né?
Exatamente.
Beleza, pessoal.
Pronto.
Falou, pessoal. Grande abraço,
pessoal. Um abraço.
Pessoal.
Tchau.
Tchau, tchau.